Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma grande alegria estarmos juntos aqui nessa noite, aí à espera da grande festa de Nossa Senhora Aparecida no próximo dia 12 de outubro. Uma Nossa Senhora Aparecida, uma festa de Nossa Senhora Aparecida muito especial. Por quê? Porque nós estamos celebrando os 300 anos do encontro milagroso da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E nós, aqui do site padrepaulricardo.org, estamos preparando vocês para uma novidade. Vocês estão vendo aí que nós já estamos há duas semanas amolando vocês com um suspense, né? O que é que vai acontecer do dia 12 para o dia 13 de outubro? Bom, primeiro, são duas datas especialíssimas. O 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. O 13 de outubro é o aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, 100 anos do milagre do sol. Então, nós que já estamos há algum tempo suando aqui, trabalhando para colocar no ar uma nova versão do site padrepaulricardo.org, vamos presentear você e presentear, sobretudo, Nossa Senhora com este novo site. Nós queremos consagrar, já é tudo consagrado a ela, mas queremos consagrar de forma especialíssima esse novo site que começa, por isso nós temos uma programação especial para esses próximos dias. Primeiro queremos dar um aviso que no dia 11 de outubro, à noite, o nosso site vai sair do ar. Esse procedimento é necessário para que a gente possa colocar, né, o novo site todo em movimento, em ação. É necessário um pouco de tempo, né, para lançar a plataforma e então vamos ficar fora durante quase todo o dia 12 de outubro, mas às 20 horas, horário de Brasília, né, nós estaremos lançando um novo site. Por que às 20 horas? Porque às 20 horas de Brasília é meia-noite em Portugal. E a forma que nós encontramos para homenagear tanto Nossa Senhora Aparecida como Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, ainda dia 12 no Brasil, mas já dia 13 em Portugal, nós vamos lançar um novo site e nós queremos que você realmente aproveite esse novo site e que vai aparecer com, logo na frente, uma novidade. A novidade do novo site é que nós estamos lançando também um novo curso a respeito da consagração total à Bem-aventurada Virgem Maria, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Então, neste ano jubilar mariano que se conclui, queremos também presentear Nossa Senhora com este novo instrumento que a gente espera que sirva realmente para a consagração de muitas pessoas, dar a Nossa Senhora o presente que são os seus filhos, né? Seus filhos que tomam posse de forma mais plena e mais profunda, né, dessa sua maternidade. Então, aguardem aí, dia 12 de outubro, 20 horas, horário de Brasília, 0 hora do dia 13 de outubro em Portugal. Nós vamos lançar então o nosso novo site com este novo curso de consagração à Bem-aventurada Virgem Maria. Você que quer se consagrar, né, uma boa data, uma boa dica de data é dia 8 de dezembro, então ainda dá tempo, tem bastante tempo para você fazer os cursos, também ler o tratado, se você ainda não começou a ler, comece a ler desde já, para que então você, 30 dias antes, comece o retiro de preparação e faça a sua consagração no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Tá bom? Então, essas são as novidades que nós queríamos apresentar para vocês. Mais coisas, mais detalhes, nós iremos, com o decorrer dos dias agora durante a semana, e passando para vocês através do Facebook, do Twitter e do YouTube, com, né, essa programação especial dos dias 12 e 13 de outubro, tá bom? Bom, o tema do programa de hoje é Nossa Senhora Aparecida. Nós fizemos todo um curso sobre a mensagem de Fátima, não é? Mas queremos fazer hoje esse programa a respeito da mensagem de Aparecida. Por quê? Porque a gente tem que meditar e pedir luzes de Deus. O que é que Ele está falando com o povo brasileiro quando Ele escolheu esta pequenina imagem, uma imagem humilde, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que foi, aspas, aparecida, talvez a palavra mais adequada seria encontrada milagrosamente no rio Paraíba por três pescadores. Bom, primeira coisa, vamos colocar um pequeno contexto histórico. Que imagem que é essa, né? A gente está acostumado a vê-la coroada, mas eu vou tirar a coroa um pouco, colocar aqui do lado. Estamos acostumados a vê-la também com este manto que a devoção dos seus filhos colocou nela e presenteou. Mas vamos olhar de perto para esta palavra de Deus para o Brasil, que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Essa é a mensagem. A mensagem está na imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é que é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, né? De fato. Mas ela não tem um grande valor artístico. Se você olhar assim de perto, você vendo os detalhes, você não é uma imagem que comove as pessoas pelo valor artístico, comove pelo valor afetivo, claro. Mas o que é que Deus está nos falando através dessa imagem? Bom, primeiro um pouquinho de história. Portugal, né, e o Brasil era território português no século XVII, Portugal foi consagrado pelo rei Dom João IV a Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora está presente na história de Portugal já há muito tempo, desde a sua fundação, com o primeiro rei Afonso Henriques, que propagou a devoção a Nossa Senhora e fez com que a Catedral de Braga, né, fosse a Catedral da Padroeira de Portugal, Santa Maria de Braga. Mas depois, com a segunda dinastia, com o mestre de Avis, começou também a devoção a Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora da Conceição. Porque São Nuno de Santa Maria promoveu, né, a criação do santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Lembro que nós estamos aqui no século XIV, portanto, muitos anos, séculos, antes de ser proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Mas Portugal já se consagrou a Nossa Senhora da Conceição, pelo menos em termos de defesa, né, desta fé. Os professores da Universidade de Coimbra começaram a fazer um juramento de que eram obrigados a defender o dogma da Imaculada Conceição. Mas Nossa Senhora ainda não era, Nossa Senhora da Conceição ainda não era oficialmente padroeira de Portugal. Até que veio, finalmente, a restauração de Portugal com Dom João IV. Né? Quando, então, Portugal teve sua independência de Espanha garantida, Dom João IV, então, convocou as cortes, e nas cortes eles, então, resolveram consagrar Portugal a Nossa Senhora da Conceição. No santuário de Vila Viçosa, o rei, Dom João IV, depôs então a sua coroa, né, em Nossa Senhora, entregou a Nossa Senhora a coroa, de tal forma que surgiu a tradição, que aí os amigos portugueses é que vão confirmar se corresponde aos fatos históricos, que a partir de Dom João IV, o rei de Portugal já não usou mais coroa. Ou seja, na coroação, a coroa do rei de Portugal era colocada numa almofada, porque a coroa havia sido entregue à Nossa Senhora da Conceição, que é a verdadeira rainha de Portugal. É neste contexto. Portanto, nós estamos aqui em 1646, não é? Ou seja, algumas décadas antes de 1717, quando foi encontrada esta pequena imagem. É nesse contexto de imensa devoção à Nossa Senhora da Conceição que a população do Brasil também era devota de Nossa Senhora da Conceição. Ou seja, uma história tão arraigada de devoção à Nossa Senhora da Conceição em Portugal, o Brasil não poderia fazer por menos. Então, inúmeras imagens, e os nossos museus de arte sacra estão aí para testar, inúmeras imagens eram feitas de Nossa Senhora da Conceição, as pessoas tinham em casa e tinham essa profunda devoção à Nossa Senhora da Conceição. Então alguém, que nós não sabemos quem, fez essa pequenina imagem que, conforme as análises geológicas, foi feita com barro de São Paulo, não é? É daquela região. Portanto, não é uma imagem que veio de Portugal, não é uma imagem que foi feita lá em outros lugares, foi feita em São Paulo mesmo. E essa pequena imagem feita em São Paulo era a imagem de uma casa. Era a imagem que se tinha à disposição para a devoção de uma família, provavelmente. O que acontece, porém, é que a gente não sabe por quê. Essa imagem deve ter caído e quebrou a cabeça, né? Nessa imagem de Nossa Senhora, que é uma réplica, né? A réplica faz questão de manter aqui uma pequena rachadura atrás para mostrar que a cabeça, né, da imagem quebrou. Bom, quebrada a cabeça, a hipótese que a gente... Tudo isso são conjecturas que a gente faz. A hipótese, então, é que esta imagem foi lançada ao rio. Porque, claro, as imagens a gente não põe no lixo, né? A gente, aspas, sepulta a imagem como se sepultam os corpos, pode se sepultar no chão, ou então lançar ao mar, como são também enterrados os corpos no mar, no caso aqui foi lançada num rio. E então, naquele 1717, nós não sabemos quanto tempo essa imagem estava lá no fundo do rio, a imagem foi milagrosamente pescada. Por que milagrosamente? Porque os três pescadores, né, Domingos, João e Felipe, não estavam conseguindo pegar peixe. Pescam de repente uma imagem sem cabeça. Deixam a imagem ali no barco, não dão muita atenção para o fato, continuam pescando. Muitos metros de distância, puxam a rede outra vez e vem a cabeça. Ora, isso lhes causou espanto, né? Não estavam conseguindo pescar peixe, pescaram imagem. Então, essa imagem foi levada por João Alves para casa, colaram a cabeça, começaram ali a venerá-la e Deus mostrou que aquele encontro, né, que aquela imagem aparecida, ela estava nos desígnios de Deus. Porque começaram a acontecer milagres através dessa pequena imagem. Até aqui a narrativa dos fatos. Agora, como interpretar? O que é que Deus está nos falando? Qual é a mensagem de Aparecida? Bom, primeira coisa, Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição. Vamos ver os traços aqui de Nossa Senhora da Conceição. Quem é Nossa Senhora da Conceição? Como é que ela é retratada tradicionalmente? Ela é retratada tradicionalmente como a Virgem do Apocalipse, ou seja, Apocalipse capítulo 12. A mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Aqui você tem, né, você vê a lua debaixo dos pés, o sinalzinho, né, da lua. Você vê que ela aparece no céu, vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés. A lua debaixo dos pés e ela está no céu, porque aqui no pezinho dela tem a imagem de um anjo, né, para retratar ali que ela está no meio das nuvens, ela está no céu. Ao contrário de outras imagens de Nossa Senhora, ela não tem um menino nas mãos. Ela tem as mãos em prece. Mas por quê? Porque, na verdade, ela está grávida. Né? Existe um detalhe na imagem original, que está lá no santuário de Aparecida, que se vê com mais clareza, que é o fato de que aqui atrás, né, há um recuo das costas, que é a posição típica de uma mulher que está grávida. Então, Nossa Senhora Aparecida está em Nossa Senhora da Conceição, no céu, uma mulher, o grande sinal, uma mulher grávida, que dá à luz a um filho que virá reger as nações, mas aí logo em seguida acontece uma grande batalha. Por quê? Porque ela é a mulher prevista no Apocalipse 12, é a mulher prevista em Gênesis 3. Houve então no céu uma grande batalha. Miguel e seus anjos começaram a lutar e depois a batalha acontece entre a mulher e o dragão, ou seja, a antiga serpente, e o restante dos seus filhos, ou seja, o restante da sua descendência. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é que Nossa Senhora da Conceição é aquela que esmaga a cabeça da serpente desde o ventre de Santana. Desde o seu primeiro momento da concepção, ela já esmagou a vitória da serpente, a vitória que a serpente tinha obtido lá com Eva, ela esmagou e venceu com a sua Imaculada Conceição. E ela quer vencer também em nossas vidas. Então, a imagem de Nossa Senhora da Conceição é uma imagem de Nossa Senhora nesta grande batalha. É interessante como isso entra em sintonia com o milagre do sol de Fátima, que acontece logo no dia seguinte, né? Dia 13 de outubro. Por quê? Porque Nossa Senhora mostra que ela realmente é a mulher vestida de sol fazendo o milagre do sol. Bom, voltemos à Aparecida. Quando Nossa Senhora Aparecida é, então, a imagem de Nossa Senhora que está numa batalha, a gente, então, se pergunta, nós brasileiros nos perguntamos, mas por que nesta batalha, não é? Nesta batalha para amar a Deus, nessa batalha onde o imaculado coração dela irá triunfar, por que é que Deus nos deu esta pequena imagem a nós brasileiros? Quando ele podia fazer tantos outros sinais, não é, sinais mais clamorosos, como o milagre de Fátima, aparições mais vistosas e importantes, por que é que esta imagem tão simples, feita de barro, sem valor artístico, e ainda por cima quebrada? Por quê? Porque a primeira coisa, Deus quer mostrar o que Ele quer realizar conosco. É uma imagem de barro. Nós somos de barro. O livro do Gênesis conta que nós somos modelados do barro, ou seja, a nossa fragilidade. Deus é Deus, nós não somos nada, nós somos barro. A imagem de barro, nós somos barro. Mas não somente nós somos barro, nós somos uma imagem de barro quebrada. Sim, a imagem de Nossa Senhora Aparecida tem a cabeça quebrada. Nós também somos quebrados, quebrados pelo pecado original, pecado que, infelizmente, deixa, né, suas manchas em nós. Então, o que acontece? Nós poderíamos estar desesperados. Nós, seres humanos, nós brasileiros, com os nossos pecados, estamos aí lançados ao lixo, no rio, sem futuro, sem esperança. Mas exatamente aqui vem a lição de humildade. Esta imagenzinha, tão sem arte, sem valor aos olhos humanos, mas com tanto valor afetivo para nós, nos ensina qual é a arma com a qual nós iremos vencer o dragão. É a humildade. A humildade de reconhecer que nós somos pó, nós somos barro, e nós somos barro quebrado. Nós precisamos disso. Nós precisamos desta humildade. Vejam, nós temos um orgulho, uma soberba em nós. Não haverá vitória. Não haverá vitória do exército de Deus se nós não seguirmos o exemplo da Virgem Maria na sua humildade. Portanto, é aquela realidade que a gente até refletia semana passada, falando, quando nós falávamos da pequena via de Teresinha, em contraposição com Lutero. Não sei se você se lembra. Quem não assistiu, seria interessante assistir. Mas essa humildade do se fazer pequenino, não é? Nós somos barro e barro quebrado. Deus usa a sua imaculada mãe, a mulher vestida de sol, aparece para nós, não na glória do seu revestimento de sol, mas com a maior arma que nós podemos usar na batalha contra Satanás: a humildade. Houve no céu uma grande batalha. Miguel e os seus anjos. Quem é Miguel? Quem como Deus? Michael. É um ato de humildade. Quem como Deus? Ninguém é como Deus. Eu não sou como Deus. Eu não sou Deus. Eu sou somente barro e barro quebrado. Então Deus pega, né, essa realidade mais sublime e imaculada e dá a nós brasileiros um sinal de como o que é imaculado aos olhos de Deus e maravilhoso na nossa história concreta foi miseravelmente quebrado. E como nós podemos retomar o nosso caminho? Aí vem a coisa. A humildade do barro e barro quebrado, duas características: o barro da fragilidade da criatura e quebrado pelo pecado, foi pescado. Pescado pela providência divina. É a graça. A graça de Deus quer nos pescar. Não interessa como a sua vida está quebrada. Não interessa como é que, se você é barro e frágil, você acha que você não é capaz de amar. Você não é capaz de ser santo. Você não é capaz de ir para Deus. Mas olhe para essa pequenina imagem. Olhe para esse pequeno barro quebrado. Olhe para essa imagem humilde. Aqui está o que Deus quer fazer com você. Quando a gente entra no santuário de Aparecida e vê naquele painel do fundo, na ábside, lá, Nossa Senhora Aparecida, num trono de sol, né? Ali o artista, Cláudio Pastro, quis colocar exatamente a Virgem, né, do Apocalipse, né, o nicho de Nossa Senhora lá. Ela está realmente revestida de sol, porque é todo dourado e tem o formato do sol, e não somente isso, estão lá as 12 estrelas. É realmente a Mãe Santíssima que aparece no Apocalipse, lá gloriosa. Nós somos tirados do lodo do rio, do lodo da lama dos nossos pecados, para sermos guindados à glória do céu, porque um dia, com a graça de Deus, se nós nos humilharmos e deixarmos espaço para a graça de Deus, Deus fará de nós os santos que Ele quer que nós sejamos. Então, essa Virgem, Nossa Senhora Aparecida, ela quer ser para nós um projeto. É uma palavra de Deus. Nessa pequena imagem tem uma palavra. Uma palavra para você, uma palavra que pode mudar a sua vida. Por isso, nesses 300 anos, Nossa Senhora Aparecida continua falando para nós. Continua dizendo: não interessa se você pensa que você não tem valor. Aos olhos de Deus, você tem valor. E Deus tira você, você que é barro, você que é quebrado, tira você da lama e quer fazer de você um grande santo. Então, vamos viver isso. Vamos ver esse projeto de Deus. Vamos viver esse caminho de santidade. O que é que você tem que fazer concretamente, então? Né? Concretamente. Concretamente, você tem que se dar conta disto. Né? Ou seja, a sua miséria e a misericórdia. A miséria do barro quebrado, a misericórdia de Deus que quer você revestido de sol. Vocês brilharão como astros do céu, disse Jesus. Mas como nós iremos fazer isso? Precisamos entrar na escola da humilde serva do Senhor. Exaltavit humiles. Deus exaltou os humildes. Então, o primeiro caminho é a humilhação de nós nos deixarmos, mais uma vez, modelar pelo oleiro. Não é? Ou seja, a gente precisa ser refeito. Então, até mesmo aquele evento desastroso, não é? Que de a imagem de Nossa Senhora Aparecida ter sido quebrada, jogada ao chão em mil pedacinhos, para depois ser praticamente remodelada, isso também fala ao povo brasileiro. Isso também fala para nós que o quanto nós estamos longe da nossa vocação, o quanto nós estamos quebrados em mil pedacinhos, mas também fala que nós podemos restaurar com a graça de Deus. Por intervenção divina, nós podemos voltar, retomar a nossa vocação. O povo brasileiro tem uma vocação altíssima. Não é? E quando eu digo vocação altíssima, eu não estou aqui numa vanglória. Não, é? Não, exatamente o contrário. Aqui não é vanglória. É magnanimidade. Ou seja, qual é a diferença da magnanimidade para a vanglória? É que o magnânimo, ele aceita o desafio de uma tarefa difícil. O vaidoso, não. O vaidoso, ele não quer a tarefa difícil, ele quer só o aplauso. Ele não quer ser santo, ele quer parecer santo. Já o magnânimo, ele quer ser santo sem parecer. Ele não precisa parecer santo. Ele só quer ser. Por quê? Por que é que nós precisamos querer ser santos? Porque nós precisamos dar a Deus o amor que Ele merece. É simples assim. Agora, como fazer isso se nós somos barro quebrado? É evidente que é necessária uma intervenção divina. Por isso a pesca milagrosa, ou seja, o encontro milagroso. Por que é que a gente tem que fazer, renovar uma profissão de fé, digamos assim, nesse evento que, claro, pode ser questionado por qualquer crítico racionalista. Vai dizer, ah, se por acaso agora pesca uma imagem no fundo de um rio, agora faz um estardalhaço, um santuário nacional por uma imagem jogada fora. Claro, mas é nesse pequeno sinal que Deus fala. Porque Deus, quando Ele fala, e quando Ele fala profundamente às nossas almas, Ele não grita. Ele sussurra. Se você vive no barulho, você não vai ouvir Deus. Você só vai ouvir Deus na brisa. Como diz o profeta Elias. É um pequeno sussurro onde Deus, numa pequena imagem, num pequeno sinal, sussurra e diz: é verdade. Não é uma imagem especialmente bonita. É verdade. Não é uma imagem com valor. Deus não deu aos brasileiros uma imagem de ouro, de cristal, de alabastro, de porcelana preciosa. Não deu uma imagem entalhada no mármore por um artista renomado, deu uma imagem modelada por um oleiro anônimo. Mas são esses pequenos instrumentos que Deus... Aqui está uma das assinaturas de Deus. Usar os pequenos instrumentos. Então, sinta-se interpelado. Sinta-se convidado a viver esse caminho de santidade. Então, vamos humildemente dizer: é verdade, eu não sou capaz de amar Deus, mas Ele quer que eu ame. Santidade é isso, santidade é amar Deus. Eu olho para o meu coração de pedra e vejo que eu não sou capaz de amar Deus. Eu olho para o meu coração ferido e quebrado, eu não sou capaz. Eu não amo Deus. Eu não me amo, Eu não amo ninguém. Dizer, Paulo Ricardo, ama-me, é como dizer a um cadeirante, levanta-te. Eu preciso de uma intervenção da graça. Mas aqui, quando a gente então se joga nos braços desta mãe bendita, para ser gerado por ela, para entrar na escola da humilde serva do Senhor, aí nós temos um caminho. Aí nós temos um caminho extraordinário. O caminho do escondimento. O caminho de Nazaré, onde Maria foi pequena, mas pequena só aos olhos dos homens. Aos olhos de Deus ela já era grande, porque já havia no seu coração um grande amor. Os santos padres, né, atribuíram a Maria aquela pergunta: Quis est ista? Quem é esta? Quem é esta que avança como uma aurora terrível, como um exército em ordem de batalha? Neste ano mariano, Deus, certamente, ao concluirmos este ano em honra à Mãe Santíssima, Deus nos dará, a nós, povo brasileiro, uma grande vitória. Eu tenho essa esperança. Já houve exemplos históricos disto, não é? Quando o episcopado filipino, guiados pelo cardeal Sim, proclamaram o ano mariano nas Filipinas, no ano seguinte, houve a queda do ditador Marco. Quando o Papa João Paulo II proclamou o ano santo mariano em 1988, no ano seguinte, sim, no ano seguinte, aconteceu a queda do Muro de Berlim, a queda do poder soviético. Então, nós, aqui no Brasil, nossos irmãos lá em Portugal, estão vivendo um ano mariano, estamos vivendo esse ano jubilar. 300 anos de Aparecida, 100 anos de Fátima. O céu não vai ficar de braços cruzados diante desta festa. Virá um presente de Deus para nós. Eu tenho certeza disso. Eu espero isto. É importante nós estarmos atentos, nós olharmos, né? Porque Deus irá falar através da história. Nossa Senhora vai nos dar algo. O quê? Eu não sei. Não estou dizendo. Por acaso, tanto nas Filipinas como no Ano Santo de 88, foram dois eventos políticos, mas eu não tenho bola de cristal para dizer que vai ser algum acontecimento político em 2018, né? Nem em Portugal, nem no Brasil. Não faço ideia. Eu sei tanto quanto vocês, né? Mas o meu coração se dilata para receber a graça que Deus quer nos dar. Mais do que eventos políticos, se ela nos der um passo firme a mais no caminho da santidade, não será muito mais? Se nós nos colocarmos na escola de Nazaré, né, para aprendermos realmente, então vamos lá, vamos lá, vamos fazer algo de bem concreto. Então agora eu quero propor para vocês, propor algo bem concreto. Primeira coisa, quem não se consagrou ainda à Nossa Senhora, né, a partir agora do dia 12 para 13 de outubro, nós vamos lançar esse novo curso da consagração total à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Nós mudamos o formato, vamos fazer os cursos agora, né, com o curso vai ser com pequenos vídeos, vídeos mais curtos, em pequenas doses, né, pequenas pílulas. Nós vamos apresentar, né, não somente o tratado como tal, mas nós vamos fizemos o curso de tal forma que ele se apresenta como uma fundamentação teológica. Começamos definindo o que é devoção, qual é a devoção à Nossa Senhora e, dentro da devoção à Nossa Senhora, aquilo que São Luís chama de devoção perfeita, que é a consagração total à Nossa Senhora. Então, construímos, né, essa argumentação a partir de bases sólidas e teológicas, usando Santo Tomás de Aquino, né, usando o conhecimento dos santos, para já dirimir qualquer dúvida que alguma pessoa tenha de escrúpulo, de medo de dar esse passo, né, maravilhoso no caminho da santidade, porque é de fato uma ajuda muito grande para nós seguirmos a santidade. Então, a primeira coisa, vamos ter aí, a partir do 12 e 13 de outubro, o curso. Você vai assistir o curso, né, vai estar aí aberto, gratuito, para todos aqueles que quiserem assistir. E ouça o conselho, se prepare para fazer a sua consagração, né? Segundo passo bem concreto: você precisa, de forma muito resoluta, se decidir por rezar o terço todos os dias, não é? Pelo menos o Santo Terço, se não o Rosário inteiro. Por que eu digo isso? Porque o Santo Rosário é uma arma bem concreta na nossa santificação e na luta espiritual. O Rosário nasceu como uma arma na luta espiritual. Foi assim que Nossa Senhora revelou o Rosário a São Domingos de Guzmão. E, se você quer mais detalhes sobre isso, você tem o nosso curso no nosso site a respeito do Rosário. É o Segredo do Santo Rosário, onde eu comento o livro famoso de São Luís Maria Grignion de Montfort, O Segredo do Rosário. Então, vale a pena você fazer esse curso e também se decidir por fazer essa devoção diária à Nossa Senhora, também sabendo que o Rosário é uma escola da meditação dos mistérios de Deus. Então, para você começar num caminho de oração íntima com Deus, para realmente crescer, o Rosário, ele tem uma eficácia, né? Se for bem feito, bem rezado, está lá o curso para isso, né? Tem um curso inteiro só para isso, para você entender como rezar bem o seu Santo Terço, saboreando e meditando mesmo sobre esses mistérios, de tal forma que a luz divina venha realmente iluminar você e dar força, né? E depois, né, dentro deste caminho, aí você pode construir outras coisas, e nós então iremos ver mais detalhes. Você tem aí no nosso site, né, os cursos sobre o caminho de santidade, que é o caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila, o ensino-nos a orar, e eu já estou aqui prometendo, porque está na nossa linha de montagem, um curso especial em que nós iremos estudar detalhadamente a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Eu sei que eu já tenho um programa sobre isso, mas nós precisamos estudar em detalhes. Por quê? Porque tem muita gente confundindo a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus com uma visão luterana que não tem nada a ver. Então, a gente, para estudar mesmo a pequena via, precisa primeiro estudar bem o catecismo e saber, né, o que é que nós católicos cremos. Então, por exemplo, para se estudar a pequena via, a gente precisa dar uma olhadinha no decreto sobre a justificação do Concílio de Trento, sob pena de não estamos entendendo o que é que Teresinha quer nos ensinar, porque Teresinha é profundamente católica. Então, uma vez que a gente vir qual é a doutrina católica, nossa, então qual é a contribuição, qual é o aporte de Santa Teresinha para a compreensão, né, dessa realidade. E aí, é por isso que eu estou falando disso aqui, nesse contexto de um programa sobre Nossa Senhora. Uma vez que nós entendemos a gênese, como é que Santa Teresinha descobriu a sua pequena via passo a passo, e você for vendo a natureza da pequena via de Santa Teresinha, você vai ficar surpreso de ver o quanto a pequena via de Santa Teresinha é, na verdade, o complemento da consagração total à Nossa Senhora, como nós estamos propondo, né, através do método de São Luís Maria de Montfort. Ou seja, não são duas coisas, não são dois mundos. Né? Não, na verdade, são a complementação uma coisa da outra. Tanto que o ápice, né, digamos assim, o coroamento da pequena via de Santa Teresa, que é a oferta ao amor misericordioso, né, de Deus, se faz através das mãos de Nossa Senhora, porque é isso que ela mesma, Santa Teresinha, declarou. Tá bom? Então, fica aqui um pouco essa mensagem de Aparecida e uma perspectiva aí de o que nós iremos fazer a partir do dia 12 e 13 de outubro, porque termina, né, dentro em breve, o ano mariano jubilar, mas não termina aqui a nossa missão e não terminam aí as graças que Nossa Senhora vai certamente nos dar. Então, vamos aqui juntos nos preparar para esses dias. Uma última coisa que eu esqueci de colocar é que nós temos também uma programação especial para o dia 13 de outubro, né? Nós iremos fazer um programa ao vivo, fora daquilo que é o previsto, onde nós pretendemos, nesse programa ao vivo, rezar juntos o terço. Vamos honrar Nossa Senhora de Fátima, nesse dia de sua última aparição, dia centenário, dia do Milagre do Sol. Então, nós vamos fazer um programa ao vivo, no horário de sempre, às 20 horas, né, em que nós iremos rezar juntos o terço, e convido você desde já a estar atento. Né? Vivamos tranquilamente o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, indo à missa, honrando Nossa Senhora, e no dia 13, claro, não deixe de ir à missa também, mas nós temos aí um compromisso juntos de rezar o terço no dia 13 à noite. Tá bom? Vamos então concluir pedindo, né, a bênção dessa nossa Mãe Bendita, Nossa Senhora Aparecida, que ela nos dê a arma da humildade, que é aquela que esmaga a cabeça da serpente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.